de volta com o Trilha das Artes, hoje conversando com Miguel Lopes Pellegrin, que já trabalhou com Almodóvar, Tarsem e também em dois filmes da franquia James Bond. Ele nos fala também de sua exposição Mil Famílias e, claro, do arquivo fotográfico de Julio Cordeiro, fotógrafo boliviano. Miguel, o que você pode nos dizer do Arquivo Cordeiro?
O Arquivo Cordeiro é um projeto que para mim é muito importante, não? Porque Julio Cordeiro é um dos mais importantes fotógrafos de Iberoamérica e uma pena que ele não é reconhecido como tinha no nível que ele tinha que estar, né? Ele é boliviano e para mim ele é igual ou mais importante, não temos que fazer comparações, mas que o peruviano, o fotógrafo peruviano Martín Chambí. Martín Chambí é reconhecido em todo o mundo, fazem exposições dele. E Julio Cordeiro, ele tem a mesma qualidade, foi também um inovador, ele foi trabalhou no início do século XX em La Paz. Ele teve um estúdio que, aliás, era loja de fotografia e ponto de encontro de todos os fotógrafos da época. Ele conseguiu dar um novo olhar à fotografia. A fotografia de estudo da época era muito, não sei como se fala, rígida. Era, os personagens eram olhando para a câmera com medo. E ele conseguia, através da fala, e ele era um encantador, era um personagem muito carismático, conseguia que todo mundo que olhava por primeira vez uma câmera ficasse totalmente tranquilo, e ele sabia escolher o momento certo para pegar o sentimento, não? E que não fossem fotografias de estudo sem coração, não?
Os índios brasileiros chamam os fotógrafos de ladrões de alma. Não é? Ele era um ladrão de alma.
Exatamente, um ladrão de alma. E ele é um dos mais importantes personagens do arte contemporâneo de Espanha, Rafael Doutor, que foi diretor do Museu de Arte Contemporâneo de Castilla e León. Comprou, eu acho que foi no início do ano 2000, a parte do arquivo em La Paz. E o arquivo consta de miles e miles de fotografias, né? Negativos, placas, ele trabalhava com todo tipo de formatos. Ele estuvo trabalhando no estudo do ano 1900 até 1961. E nós preparamos para a Casa da América, no ano 2004, a esta exposição. E foi um sucesso, mas não voltamos a mexer com esse projeto. E eu decidi tentar fazer uma ponte cultural entre a Espanha e o Brasil para ter intercâmbios de exposições e de todo tipo de projetos, não? E gerar aí como uma sinergia entre os dois países culturalmente falando. E falando com ele de ideias possíveis, falei para ele: que foi? Você ainda tem toda a coleção? Não vendeu? Não tenho. Falei, eu sei que São Paulo tem uma comunidade muito importante boliviana. Então, eu acho que poderia ser interessante apresentar o projeto para a Prefeitura de São Paulo e também para Brasília. Vamos ver se... Então, eu fiz uma viagem para aqui, apresentei para as duas cidades e foi muito bem acolhida. Consegui patrocínio, aliás, da Prefeitura de Cultura da Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo, da Câmara dos Deputados de Brasília, da Secretaria-Geral Ibero-Americana, do Programa Iberrutas, da CAF, da Banco de Desenvolvimento Andino, e da Embaixada de Bolívia. Então, tenho que agradecer a todos eles que estou aqui agora falando com você e tendo a maravilha do Arquivo Cordeiro aqui no 10º andar do anexo 4 da Câmara. Graças a todos eles.
E o que podemos ouvir agora?
Agora vamos a escutar, falando de Almodóvar, que eu acho que ele é um dos grandes diretores que sabe misturar imagem com música. Tem uma música de Ismael Lo, de um músico de Mali, que se chama Tajabon, que está misturado com tudo uma entrada em Barcelona pelo seu, que é que todo mundo fica arrepiado. É das sequências mais bonitas, como funciona a imagem, sentimento e música.
bon, de nuit taille bon. Ta, taille bon, de nuit taille bon. Abdou, Ouyambal, Nyare Malaikala. Hawe, Hechiko, Dano Cicero. Momu, Munila, Degam Julingam. Momu, Munila, Degam Wonga.
Quais as semelhanças que você consegue perceber entre o brasileiro e o espanhol?
Os dois gostamos muito da vida na rua. Somos muito vitais, somos muito positivos e gostamos muito dos botecos em Espanha, são bares. Eu acho que temos uma visão muito, muito parecida, não? Gostamos de desfrutar da vida, não? Tem outras culturas que são mais próximas a uma cultura do trabalho. Eu acho que tanto o brasileiro como o espanhol gostamos da comida, gostamos da bebida, gostamos dos amigos, da fala entre amigos. Bebe.
A crise escureceu a alma espanhola?
A crise foi um choque. A Espanha saiu da ditadura e foi um arranque muito forte em tudo, em a economia, a cultura, uma explosão, não? Em todos os campos, não? E a crise, como não foi uma crise de valores, não? Foi uma crise que eu acho que veio por conta dos bancos e por coisas que não era um problema do povo, não? A crise foi um horror, mas o problema mais grave foram as medidas que se tomaram, não? Que acabaram todos os programas sociais, acabaram a cultura, evidentemente nada, o IVA, que o IVA é o imposto, a um 21%. Ninguém vai para o cinema. Agora, o pessoal, se não tem dinheiro para comer, como vai pagar para ir ao cinema? Uma loucura, né?
Tão perto da Copa, eu não vou resistir à pergunta. A derrota prematura da Espanha foi uma surpresa tão grande para vocês quanto o nosso 7-1?
Eu acho que foi também uma surpresa muito grande. Mas eu gosto de futebol, mas não sou um fã. Não, mas eu tenho amigos e irmãos que são doidos. Não, subida não tem outra coisa, né? E falam, eles sabem muito da história dos mundiais, que é uma coisa que aconteceu já muito, que país que ficava ganhador, na seguinte Copa saía o primeiro, que eu acho que...
França.
França, aconteceu o mesmo, não sei se
é
Inglaterra ou Alemanha, não sei. Falaram para mim de vários países.
Brasil, em 1966.
Brasil também, né? Então, eu acho que tem tudo muito nos esportes, não é só a preparação, é também sorte.
Chega a ser, de certa forma, até mesmo uma forçação de barra às seleções nacionais, né? Já que, na verdade, eles não têm realmente um trabalho nacional em conjunto. E o que é que a gente pode ouvir agora?
Agora, falando de meu amor por Brasil, eu adoro a Vanessa da Mata e ela fez uma versão com Ben Harper del Good Luck, que eu acho que é uma maravilha.
Uma maravilha.
É só isso, não tem mais jeito, acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras. Que eu sinto não mudará.
Chegamos ao fim da nossa entrevista e eu gostaria de abrir os microfones da Rádio Câmara para que você deixasse a sua mensagem final.
Minha mensagem final, pois é que obrigado a você por ter me convidado aqui
para
falar um pouco de minha experiência profissional. E eu queria falar sobretudo porque você falou para mim que tem muito público jovem, não novo, que que está escutando, né? Então que nesta vida agora temos muita competência, somos muitos para fazer um trabalho. Então é muito complicado a escolha dos estudos, porque você tem que fazer a escolha muito jovem, não? E ainda você não sabe exatamente o que vai gostar. E para triunfar nesta vida, para ter sucesso, você tem que estar loucamente enamorado de seu trabalho. Porque a única maneira de sair para frente é dedicando horas, horas e horas. O único, a única fórmula do sucesso é trabalhar, trabalhar.
Você é um enamorado do seu trabalho?
Loucamente enamorado.
Este foi o seu Trilha das Artes. Produção Renata dos Reis, trabalhos técnicos João Vicente e apresentação Marco Antunes. A gente se vê.
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.